Para todos, mais uma vez, boa tarde. Agora 17 horas em Portugal e em Angola. São 15 horas em Cabo Verde, 16 na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe. São agora 18 horas em Moçambique e África do Sul. Conferimos de novo os temas fortes da atualidade.
O presidente cabo-verdiano disse ter gostado do trabalho efetuado para o regresso dos alunos à escola. Em Angola, há um sindicato que ameaça boicotar o início do ano letivo. O ministro do Interior de Moçambique veio dizer, uma vez mais, que o terrorismo no norte está a atrasar o desenvolvimento económico e social do país. A Federação de Futebol da Guiné-Bissau tem um novo presidente.
São os títulos das notícias às 5 da tarde, a edição de António Simões.
O presidente cabo-verdiano alertou hoje que as autoridades devem fazer tudo para garantir a segurança sanitária dos professores e alunos no regresso às aulas presenciais. Jorge Carlos Fonseca, que hoje visitou os estúdios de gravação das teleaulas, considerou ainda que garantir a segurança sanitária de professores, alunos e demais agentes da comunidade é uma das prioridades.
Eu, como presidente da República, eu espero que se faça um esforço adicional por parte de todos, das autoridades de saúde, das demais autoridades, dos cidadãos da praia, das associações, de cada um de nós que está aqui na cidade da praia, para além do resto do país, para que nós consigamos, neste compasso de espera, reduzir de forma relevante os números que nós temos neste momento. Isto é, que contribuamos para que o ambiente epidemiológico na cidade da praia favoreça o retomar das aulas presenciais na praia.
O chefe de Estado foi acompanhado nesta visita pela ministra da Educação e disse ter gostado do trabalho feito para esta nova realidade escolar.
Fiquei agradavelmente surpreendido. Eu não tinha ideia da dimensão do espaço, dos equipamentos, dos técnicos que aqui estão a trabalhar e pude notar, digamos, um esforço meritório, notável, das pessoas para que nós possamos, num país com poucos recursos, com dificuldades, adaptarmos a uma situação completamente nova, de forma que os nossos estudantes, os nossos alunos e os nossos professores possam, nestes condicionalismos, conseguir os objetivos que nós pretendemos com o funcionamento do sistema educativo.
Instado sobre a possibilidade de as aulas serem interrompidas caso haja contágios no seio da comunidade académica, o chefe de Estado sublinhou que a questão foi discutida no Conselho da República e que já foram definidos critérios para tais situações. As aulas presenciais para o ensino básico e secundário vão ser retomadas amanhã em todo o país, com exceção do Conselho da Praia, onde foram adiadas até o dia 31 de outubro devido ao elevado número de casos da Covid-19. O Sindicato Nacional dos Professores do Ensino Não Universitário admite boicotar o início do ano letivo em Angola no próximo dia 5 de outubro. Um boicote justificado pela falta de organização e critério por parte do Ministério da Saúde na realização dos testes de despiste à Covid-19 que começaram hoje a ser feitos aos docentes do ensino primário, secundário e profissional.
A posição foi manifestada hoje pelo secretário provincial do SIMPROF, Fernando Laureano, no primeiro dia em que os professores da capital angolana começam a fazer os testes de Covid-19.
Se a entidade patronal não mudar de estratégias, provavelmente nós vamos ter que tomar uma posição. Boicotar o reinício das aulas dia 5. Não estou de acordo com as estratégias que estão a utilizar para testarem os professores a nível da província de Luanda, que criem métodos que permitam com que o professor se sinta ser humano e não como animais, como cães ou assim posso precisar.
Secretário Provincial do SIMPROF em Luanda, Fernando Laureano, que ameaça boicotar o recomeço das aulas agendadas para a próxima segunda-feira devido às condições de testagem dos professores. E o diretor do Gabinete Provincial de Educação de Luanda, Narciso Benedito, admitiu existirem falhas no processo de testagem, mas atribui responsabilidade ao excesso de professores que recorreram ao local.
Para esta fase aqui estão disponíveis, de acordo com o Ministério da Saúde, nós dependemos, eles é que nos dão os testes, eles é que estão a fazer os testes. A informação que nós tivemos é de 3 mil testes disponíveis para esta primeira fase. Infelizmente, os professores de Luanda e os professores de Angola que estão em Luanda aproveitaram a oportunidade de ser... Então, tem aqui professores de Luanda, tem de Malange, do Kwanza Norte, do Kwanza Sul, da Lunda. Quer dizer, todos ocorreram isso. E foi o facto que permitiu que houvesse aqui uma pequena desorganização e, infelizmente, lamentavelmente, não foi uma fotografia bonita.
Diretor do Gabinete Provincial da Educação, Narciso Benedito, e o processo de testagem dos professores aqui na capital angolana.
Reportagem do jornalista Manuel Augusto, segundo uma fonte do Ministério Angolano da Saúde, citado pela NANGOP, a partir de hoje até domingo, 8 mil professores vão fazer o teste sorológico de despiste da Covid-19 em todo o país. Mais dinamismo e melhorias substanciais na defesa dos interesses dos jornalistas devem ser as metas a atingir pelo Instituto para a Comunicação Social da África Austral, o MISA, uma posição sublinhada hoje em Luanda pelo diretor da Comunicação Social de Angola, André Mussamo. Outra ideia sobre o alcance da atuação do MISA foi realçada pelo secretário-geral do Sindicato de Jornalistas de Angola, Teixeira Cândido, defende a necessidade do organismo potenciar a liberdade de imprensa e de opinião em todos os países da África Austral, ideias sublinhadas à margem da tomada de posse dos órgãos sociais do MISA Angola, hoje em Luanda. O ministro do Interior de Moçambique veio mais uma vez considerar que os atos terroristas cometidos na província de Cabo Delgado representam o retardar do desenvolvimento social e económico do país e são uma violação dos direitos humanos. Ahmad Miquidade reafirmou a prontidão das forças governamentais ao pedir o apoio da população.
Exortamos a toda a sociedade que se junte às forças de defesa e segurança na defesa da nossa soberania e integridade territorial, hoje violadas. Acarinhemos os jovens que com sacrifício defendem a nossa pátria.
O pedido do ministro moçambicano do Interior, lançado em Maputo no âmbito de uma cerimónia de promoção e passagem à reserva de quadros da polícia. O Supremo Tribunal de Justiça francês decidiu hoje entregar Félicien Kabuga à Justiça Internacional. O Supremo Tribunal rejeitou assim o pedido de Félicien Kabuga, que queria ser julgado em França. Kabuga vai agora ser transferido para a sede do Tribunal das Nações Unidas, em Arusha, capital da Tanzânia, já que não há qualquer impedimento jurídico ou médico. Kabuga é acusado de ter financiado o genocídio no Ruanda. Foi detido em maio em Paris, depois de 20 anos em fuga. Caíto Teixeira é o novo presidente da Federação de Futebol da Guiné-Bissau para os próximos 4 anos. Entre 4 concorrentes, o presidente eleito conseguiu mobilizar a maioria dos 48 delegados. Na sua primeira declaração à imprensa, Caíto Teixeira promete um mandato de reconciliação.
Vamos esperar a união, vamos esperar a abertura. Toda a gente, intervenientes no futebol, eu vou lançar um apelo vibrante ao meu mais velho Bené, que venha, que este é um momento de reconciliação. Vamos deixar de lado as nossas diferenças, vamos unir toda a gente, os candidatos que são os meus irmãos, que venham todos para efetivamente consigamos futebol em Guiné-Bissau num patamar muito mais aceitável.
Caíto Teixeira, antigo internacional guineense, promete uma transição aberta para o bem do futebol guineense.
Fazer uma transição aberta, juntar para todos os intervenientes do futebol que contribuam, que dão as valências, que não fiquem só ficar, mas que contribuam também para o desenvolvimento do futebol da Guiné-Bissau.
Caíto Teixeira foi eleito hoje como novo presidente da Federação de Futebol da Guiné-Bissau com 36 votos contra 12 do seu adversário, Fernando Tavares. Caíto Teixeira, de 48 anos de idade, jogou em vários clubes em Portugal, nomeadamente Amarante Futebol Clube, Tondela, Arganil, Operários dos Açores, Vila Franca dos Açores, nos anos 80 e 90.
Foi António Simões com as notícias desta quarta-feira. Foi edição das 5 da tarde. Informação em permanência em rtp.pt/rdpafrica.